16 de março, caso, primeiro caso oficial da Covid era notificado e registrado. Chegando ao final de junho, vamos aproveitar para fazer um balanço rápido do que mudou, o novo normal e o que está por aí.
É, para isso, a gente recebe a partir de agora, Toninho, o professor Anderson Sato, da Universidade Federal Fluminense, que tem feito esse estudo junto com uma equipe de professores renomados aí sobre os casos de Covid-19 na região Costa Verde. Muito bom dia, professor Anderson Sato, ele que está aqui no nosso estúdio virtual falando com a gente, né, através da videoconferência, e muito se falou dessa curva, o número de casos começa a diminuir aí, parece, né? É, pelo menos a gente visualiza nos boletins epidemiológicos a porcentagem aí dos internados, por exemplo, deu uma parada aí, uma paralisada, né, professor? Bom dia aí para você, bem-vindo ao Talk Show.
Bom dia a todos, ouvintes da Rádio Costa Azul. Bom dia ao querido Manolo, querido Renato, Toninho. Pegando aí, pelo ponto que o Manolo chamou atenção inicialmente, de fato, nas últimas semanas, tivemos sim uma redução no número de pessoas internadas, né, pegando aqui, por exemplo, o município de Angra dos Reis, né? Mas isso deve ser sempre visto com muita cautela, né? Porque eu costumo dizer para as pessoas, quando a taxa de internação, o número total de internados diminui, a gente sempre tem que dar uma olhada, infelizmente, no número de óbitos, né? Então, isso é um ponto muito importante. Os óbitos continuam acontecendo numa crescente, né? Assim, você observa que existe uma constância ainda, infelizmente, no número de óbitos da região. Já ultrapassamos uma marca simbólica aí de 100 óbitos na região da Costa Verde como um todo, né? Englobando Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba. Então, a gente sempre tem que fazer esse acompanhamento, né? Olhar, né, se a gente tem que comemorar quando a gente tem uma redução no número de internações e, felizmente, naquele dia a gente não teve nenhum óbito confirmado ou nenhum óbito suspeito ocorrendo. Aí é motivo para a gente comemorar. Mas outros indicadores, eles são mais sensíveis às mudanças que estão acontecendo. Inclusive, no nosso último relatório que publicamos, referentes até os dados de sexta-feira da semana passada, né? Como, basicamente, só para o público entender como um todo, qual é aquele indicador que é o que, de alguma forma, acompanha de forma mais próximo do tempo real a epidemia, né? É o número de casos suspeitos, né? Porque primeiro a pessoa é infectada, né? E aí ela vai começar a apresentar alguns sintomas, né? Chamadas síndromes, características de síndrome gripal. Então, esse indicador, a síndrome gripal, né, os casos suspeitos, eles estão agora numa crescente muito acentuada, né? Se vocês observarem os gráficos de casos suspeitos, eles nos últimos dias aumentou a sua taxa e batemos alguns recordes que nos preocupam, né? Nós tivemos num único dia o maior número de notificações de toda a série histórica, aconteceu agora recentemente. E considerando um período de 7 dias, né, para as pessoas entenderem também, por que 7 dias? Porque todo mundo já está, quem acompanha os números sabe que durante o final de semana reduz o número de notificações. Mas isso não quer dizer que as pessoas estão deixando de ficar doentes no final de semana, né? Você tem, obviamente, o direito ao descanso das equipes de saúde também, né? Apesar de alguma equipe se manter mobilizada, mas você reduz a taxa de notificação porque as pessoas estão no seu período, né, de descanso de final de semana, e esses dados acabam sendo lançados no início da semana seguinte. Esses dados nos preocupam. Aumentou o número de suspeitos, né, nos últimos dias.
São 9:11, nós estamos ao vivo com o professor da UF, Universidade Federal Fluminense, Anderson Sato, que junto com uma equipe tem feito mapeamento, gráficos e o acompanhamento aí e tabulando os dados referentes à Covid-19. Professor Anderson Sato, tem uma relação aí direta entre o inverno, já estamos no inverno, a queda da temperatura, o maior número de pessoas gripadas. E, obviamente, as pessoas ficam muito mais concentradas dentro do seu ambiente, local de trabalho ou casa. abre menos a janela e por aí vai. A temperatura ainda está alta, mas em vários pontos da nossa região Costa Verde, lá em Mangaratiba, lá em cima em Rio Claro, lá em Paraty, na área serrana, inclusive na tribo indígena. E houve um crescente número de pessoas que estão testando positivo, exatamente que elas residem nesses locais. Inclusive, houve um crescimento de casos na Ilha Grande, onde geograficamente tem esse referencial, né?
É importante, assim, vou começar da última parte que você citou, né? A situação da Ilha Grande. A Ilha Grande é o distrito sanitário do município de Angra dos Reis com maior incidência de Covid, né? Só para vocês terem uma ideia, é proporcional à sua população, obviamente, essa ideia da incidência, nós temos mais que o dobro de pessoas confirmadas de Covid na Ilha Grande do que na região central do município, proporcional à população. Então, ontem mesmo no site da prefeitura foi feito um levantamento, né, foi feita uma notícia sobre um levantamento que foi feito em Provetá e também indicou uma localidade super isolada, né, bastante afastada, mas que indicou também uma alta prevalência, um número proporcional muito grande de pessoas confirmadas para a Covid-19. Então, isso mostra que a doença ela se espraiou por vários, né, pelos locais até mais de difícil acesso. E aí, pela primeira parte do teu apontamento, Renato, a importância dessas análises, elas estarem sempre muito o mais esmiuçadas possíveis, o mais detalhadas possíveis, inclusive para não sermos pegos de alguma forma de surpresa, né? Quando a prefeitura essa semana começa a notificar que não só a figura central, né, do cacique da aldeia Sapucaí, né, estaria confirmado para a Covid, mas também internado. E existiam, segundo os dados oficiais da prefeitura, 30 pessoas na aldeia, né, confirmadas. Então, isso surpreende nós todos, né, somos pegos de alguma forma de surpresa com esses números tão elevados. A prefeitura deve, de alguma forma, dar transparência ao máximo possível a esses dados, inclusive deixando esses dados da aldeia Sapucaí, por exemplo, detalhados nos seus boletins epidemiológicos, nos seus relatórios.
São 9 horas e 14 minutos, estamos ao vivo com o professor Anderson Sato. Lembrando a você que o nosso telefone do WhatsApp é o 992981588. Manolo Jordão.
O professor Sato, ele estava falando, assim como o Renato, sobre o pessoal da aldeia, né, os índios aí, da aldeia Sapucaí, que fica lá no Bracuí. Inclusive, isso foi uma polêmica que deu nessa semana, a gente falou sobre isso ontem aqui em uma edição do News, né, teve o servidor aí, o Arundo III, que gravou um vídeo, colocou nas redes sociais, falando, né, sobre uma suposta negligência que teria acontecido por parte da Secretaria de Saúde, onde o cacique esteve aí, segundo o Arundo diz, teve os sintomas, foi até a tenda e não fizeram o teste e mandaram ele de volta para a aldeia. Aí a prefeitura lançou uma nota dizendo que ele não seguiu ali o tratamento e tinha um ritual acontecendo na tribo e ele não podia sair daquele ritual e depois ficou pior, ficou mal, enfim, os dois lados da história, né, o professor? E como é que está essa questão dos testes rápidos aí no município, né? Vamos falar um pouquinho dos testes rápidos, que assim como o cacique, a gente já recebeu aqui no nosso departamento de jornalismo algumas reclamações do tipo, as pessoas que chegam lá não conseguem fazer o teste e aí vão para casa, depois o quadro piora e eles têm que voltar e até mesmo ser internado, né? Como é que tá? Tem um estudo também a respeito desses testes aí, sobre o número de pessoas que estão fazendo os testes, o número de testes rápidos aqui no município, professor?
Sim, vamos aproveitando dois pontos que você elencou, Manolo, na tua questão. A gente também, de alguma forma, essa pandemia, ela também escancara, né? Usando um termo bastante popular, ela esfrega na nossa cara a questão de desigualdades que já vivenciamos antes da pandemia se instalar. E aí agora falando, por exemplo, a questão das aldeias como um todo, eu não sou um conhecedor profundo da realidade dessas aldeias, mas já tive a oportunidade de visitar a Sapucaí já visitei a aldeia em Paratimirim, já fui lá na Araponga, né, no alto lá do Carapitanga, e a gente vê, por exemplo, historicamente, elas têm enfrentamentos muito sérios com relação à dificuldade de saneamento básico, isso já vem antes da pandemia, né? E também tem um caso muito emblemático, como eu vejo, porque eu já fui conselheiro da APA Cairuçu, lá em Paraty, de uma unidade de conservação importantíssima para a nossa região, e eles vivenciavam um problema de falta d'água, de abastecimento. Passava uma adutora de água que levava água para a região lá da ponta de Paratimirim, e os próprios guaranis de Paratimirim não tinham acesso àquela água. Eu não sei até hoje se essa situação foi normalizada, mas caso não tenha sido ainda, né, fica muito difícil a gente falar, né, de controle se não tem água. E às vezes a água está passando na porta e as pessoas que mais necessitam não estão tendo acesso a esse bem essencial. A água, né, de fato, não é uma mercadoria. A água é algo essencial à vida, todo mundo sabe disso, né? E aí, indo para o seu segundo ponto, Manolo, da questão das testagens, isso é um desafio gigantesco que está colocado para o Brasil todo, né? O que que acontece? Existem testes diferentes, existe o chamado teste molecular, que é do laboratório, né, que é feito um tratamento. Só que esses testes, eles pegam uma fase inicial dos sintomas, eles devem ser feitos logo no início dos primeiros sintomas, né, com poucos dias, né? E os laboratórios, infelizmente, eles já vivenciavam, aí, pegando também essa questão da infraestrutura prévia à epidemia, eles já vivenciavam uma falta, carência, por exemplo, de equipamentos, né? Eles dependem de sequenciadores automáticos do genoma do vírus, mas muitos laboratórios não contemplam esse tipo de equipamento, por isso os resultados demoram tanto. Já em relação aos testes rápidos, né, eles devem ser feitos geralmente, é recomendado a partir do sétimo ou décimo dia em diante da apresentação dos sintomas, mas eles também têm limitações, a questão dos falsos positivos, falsos negativos, que não devem ser, de alguma forma, detalhados aqui por conta do tempo curto que a gente tem. Mas, sintetizando, existe, sim, de modo geral, uma defasagem nas testagens. Isso é evidente, isso está colocado, né, de modo geral. Quando você olha a curva de casos suspeitos, ela, em relação à curva dos casos confirmados, aqueles que tiveram comprovação ou laboratorial ou pelos testes rápidos, elas abrem como se fosse uma boca de jacaré. A parte de cima, né, elas estão abrindo igual a boca de jacaré. A parte de cima são os casos suspeitos, a parte de baixo são os casos confirmados. Então, quer dizer, essa diferença está cada vez maior, isso só está evidenciando o quão pouco a gente está conseguindo acompanhar essa pandemia.
Professor Anderson Sato, aí foi bom essa comparação, que todo mundo sabe que é uma boca de jacaré, né? E isso eu lembrei do grande Tom Oliveira aí, que conta, né, tem passagens aí sobre jacaré.
Tem boca de jacaré, olho de jacaré e cor de jacaré, jacaré, né, Renato? Como dizia.
Exatamente. Isso é histórico. E outra coisa, quando você abordou a questão da água, tem um protocolo lá, que agora os caras sempre dizem, tá faltando água. Então, se o cidadão paga a água da SEDAI, paga a água do SAI, tem aquele número de protocolo. Passa aquilo junto com as reclamações da comunidade aí pra gente, que ajuda muito pro técnico lá ir resolver o problema, que isso vai ser fundamental, a não ser quando aconteça o rompimento de uma adutora ou estourou um cano, aconteceu o trator feito, teve na semana passada, o trator estourou com o cano principal, e por aí vai. São 9 horas e 20 minutos, o professor Anderson Sato, as pessoas sempre comentam, né, sobre, ainda mais a pandemia, é assunto do dia, há 100 dias, literalmente, como eles podem acessar para ver esses gráficos, esse material que vocês estão produzindo? O acesso a ele na rede, qual é o endereço, por gentileza?
Então, ao invés de mandar o endereço específico lá do nosso estudo, até porque o endereço, sim, é mais comprido, eu convido aos ouvintes da Costa Azul a acessarem o site do nosso instituto. Lá eles vão achar facilmente.
Perfeito, melhor ainda, mais fácil.
Isso aí. Então, o nosso site é www.iear.uf.br. IEAR é a sigla de Instituto de Educação de Angra dos Reis. .uf, de Universidade Federal Fluminense. .br. É legal indicar esse site mais geral do nosso instituto, Renato, porque as pessoas chegando lá, primeiro vão ver o quanto a diversidade de atuações que a Universidade Perfeito. Federal Fluminense tem na nossa região. Né? Nós desenvolvemos temos dezenas né, de grupos de pesquisa, desenvolvendo pesquisa, trabalhos de extensão, cursos, né? São centenas de alunos que são atendidos pela UF em Angra dos Reis e também envolvendo os municípios do entorno. E lá também tem a gente abriu um hot site específico, né? um site voltado para a questão do coronavírus, onde dá uma dimensão das ações que a Universidade Federal Fluminense de Angra está desenvolvendo na região. Nós temos, por exemplo, projetos voltados para a questão da agroecologia, apoio aos produtores rurais lá do Vale do Mambucaba. Né? Nós temos as redes de solidariedade, inclusive, que você né, se referiu aí, de apoio, por exemplo, à aldeia Sapucai. Nós temos redes de apoio psicológico aos estudantes. Né? Isso é muito importante também. Até proponho aqui, pela proximidade que já temos com a Rádio Costa Azul, sugiro, de repente, vocês fazerem uma conversa com uma das nossas professoras que conduz um trabalho essencial de apoio psicológico nessa situação de pandemia, né? Conhecendo, tendo essa sensibilidade. Fora as outras né, publicações diversas que temos. Mas nesse site vocês vão encontrar lá o direcionamento para o nosso monitoramento. Covid-19, monitoramento da Costa Verde. Vai estar escancarado logo na página inicial. E aí as pessoas também vão poder conhecer a pós-graduação que a gente está iniciando também esse ano. Por exemplo.
Ok, então. Professor Anderson Sato, muito obrigado aí por esse bate-papo e principalmente para as pessoas que gostam de ir para as redes sociais, fundamentar ainda mais a sua argumentação. Está aí essa pesquisa desenvolvida aí pelos profissionais da UF, diga-se de passagem, que é pago com o dinheiro do nosso imposto. Professor Anderson Sato, muito obrigado aí. Primeiro em especial hoje aí, dia do geógrafo, né? Todos os geógrafos aí que estudam muito essa questão, e também a essa equipe que, independente de pandemia, está aí trabalhando aí para o povo brasileiro aí. Obrigado aí, muito bom dia. E deixar só a última frasezinha, o endereço aí para as pessoas entrar lá no site para dar uma olhada. Aí ele se distribui lá e bate de frente aí com essa. As informações do Covid aí. Beleza. Só para fechar, a gente agradece e um ótimo final de semana.
Beleza, é o www.iear.uf.br. Tenham todos um excelente dia, fiquem bem, usem máscara.
Muito obrigado, então, excelente dia. Toninho Lopes, agora a gente vai aí rapidinho aí para um breve intervalo, avançamos um pouquinho, intervalo comercial, mas tem muita coisa bacana aí no talk show ainda, hein? Vamos lá, são 9 horas e 23 minutos.